Tecnocast, o podcast do Tecnoblog.
Olá, ouvinte! Seja bem-vindo, está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon.
Eu sou o Paulo Riga.
Eu sou o Emerson Alecrim.
E eu sou o Felipe Ventura.
Bom, recentemente a gente gravou um episódio falando que a inovação estava ficando invisível, né? Hoje a gente vai falar sobre o fato da tecnologia estar ficando invisível. Ou talvez ela vai ficar tão presente na nossa vida em todos os lados, literalmente, que a gente não vai nem perceber que ela está ali interagindo com a gente. A gente começa depois da caixa postal.
Caixa postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens.
Leitura de e-mails do Tecnocast. Se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular o episódio para...
9 minutos e 6 segundos.
Vamos lá, Riga, qual é a primeira mensagem de hoje aí?
O primeiro e-mail que a gente escolheu é do Paulo Lima, ele tem 23 anos, é de São Paulo, capital. Olá, tudo bem com vocês? Escutando o Tecnocast 65, eu acabei deixando de escapar um sorriso malicioso no momento no qual disseram que o diferencial do Snapchat eram os filtros engraçadinhos, sendo que 2 dias antes o Instagram tinha anunciado um novo recurso, os filtros! É. Inclusive, tem um que parece o meme da Nazaré lá, só que com óculos.
Ah, verdade.
Como falaram, e faço das suas palavras as minhas, o Snapchat o novo Yahoo. Não tiveram o timing certo, entre outros fatores, e agora estão em uma posição difícil de escapar. Tanto que apaguei o app recentemente, pois o número de snaps caiu muito e eu não estava usando tanto, já que sempre fui mais do Instagram e por achar que o Stories possui uma interface mais clean. Abraços e parabéns pelo ótimo trabalho de vocês.
Valeu. É, realmente, a gente gravou o programa...
Mano...
alguns dias antes.
É, a gente publicou no dia 18 o Tecnocast, mas a gente tinha gravado uma semana antes. E no dia 16, aparece lá, né, Mark Zuckerberg, olha só a novidade que a gente tem pra vocês aqui no Stories, você pode colocar óculos, ó, essas coisas assim, tipo, em cima da minha cabeça. É, é isso.
É, mas a gente também já tinha deixado claro no programa, né, era só uma questão de tempo mesmo. O Facebook, se eu não me engano, ele comprou, ano passado ele comprou o Masquerade, que é aquele app pra colocar, né, máscaras e filtros também. Então era só uma questão de tempo até ele integrar essa tecnologia. Já tinha no próprio Facebook, né, os filtros, enfim, a gente falou que era um diferencial realmente nesse ponto, né, é uma coisa muito simples de implementar, logo eles fazem, tão logo fizeram que não deu nem tempo de lançar o programa, lançaram antes a atualização. Próxima mensagem do Rafael Jax, acho que foi um comentário, né, porque ele não mandou idade, cidade, emprego, nada.
O Rafael Jax tem 28 anos, é de São Paulo e é consultor de segurança. Vamos lá, o que o Rafael Jax tem a dizer aí?
Tá, não é verdade, mas tudo bem. Eu acho interessante o fato das redes que já possuem uma grande base de usuários, implementando recursos de outras, atraírem os usuários da rede que inicialmente criou a ideia. Caso do Instagram versus Snapchat. A que ponto o fato da base de usuários é mais relevante do que as funcionalidades do app? Eu digo isso pois sou um grande defensor do Telegram. Ai, não. Que é infinitamente melhor que recursos do WhatsApp, mas não consegue superar no quesito usuários. Vai, Riga.
Eu já falei em algum lugar que o principal ponto positivo do WhatsApp não é criptografia de AES 256 bits, ou se você pode mandar um arquivo de 373 megabytes. A vantagem do WhatsApp é que ele tem usuários. Quando a gente está falando de um aplicativo de mensagens, qualquer coisa que exija interação entre pessoas e não interação homem-computador, simplesmente... usuário é tudo. O Facebook não comprou o WhatsApp por 19 bilhões de dólares porque o WhatsApp era, sei lá, um aplicativo de mensagens muito bem feito. Porque tinha uma porrada de usuários. Inclusive, o WhatsApp tem hoje, acabou de sair um comunicado do WhatsApp aqui. O WhatsApp chegou a 120 milhões de usuários no Brasil. A gente tem 210 milhões de habitantes. E mais da metade.
No mundo, acho que já passou 1 bi, não passou?
Passou, tá 1,2 bi. É. E, tipo, é muita coisa. Cara, é tipo, sabe, Google Halo. Pô, legal, né? Tem Google Assistant, parece bacana e tal. enfim. Mas não é uma coisa
que vai trazer usuários, né?
Que vai trazer usuários.
Ele vai trazer nerds. É o que aconteceu com o Telegram. Os nerds não entenderam isso ainda. A galera usa o Telegram porque ele veio com um diferencial, que era a questão da criptografia. E ele veio com isso justamente quando começou a dar aquela treta de empresa de tecnologia vazando dados pra NSA. Tipo, legal, é um diferencial, é um recurso. Ele é o Snapchat dos mensageiros, entendeu? É fácil o WhatsApp implementar, tanto que já implementou a questão da criptografia, já tem isso funcionando. E outra coisa, não é infinitamente melhor, vai... Enfim, ele tem recursos que eu acho legais, assim, mas o WhatsApp também tem uns recursos que eu acho legal. Por exemplo, você tá num grupo, você arrasta pro lado, assim, e ele te mostra quem já recebeu, quem já leu a mensagem. Se eu não me engano, o Telegram não tem isso até hoje. Pelo menos no smartphone eu não vi isso ainda. Não uso muito, vai.
Acho que o ponto é, os dois fazem bem o que se propõe a fazer, que é mandar mensagem. E no caso do WhatsApp, como você tem mais contatos, ele faz melhor que o Telegram.
Sim.
E, né, vamos dizer que eu uso o Telegram e não me batam.
Não, ok. É um app legal, não tô falando que não. Só tô dizendo que só ser legal não vai ser o suficiente para as pessoas migrarem, porque o WhatsApp também é legal, velho. Não precisa implicar com ele, não.
Último e-mail é do Bruno Aveiro. Ele é de Rio Branco, tem 39 anos e é professor de história. Vamos lá, o Bruno Mentira. Aveiro. Referente ao uso das redes sociais copiadas do Snap. Nunca usei Snap, uso WhatsApp, Facebook e Instagram. Sou um usuário passivo nessas redes sociais. Prefiro compartilhar links de notícias de alguns sites que acompanho, mas não chego a postar fotos minhas com frequência. No máximo, alguma foto de paisagem. No Stories do Instagram, devo ter postado uma ou duas coisas no máximo. Agora, quanto ao status do WhatsApp, tenho usado com muita frequência para postar GIFs do 9gag ou do IMDUR. De 1 a 3 por dia. Não gosto de ficar flodando a rede, pois detesto quando uma mesma pessoa posta 10, 20 fotos ou vídeos de uma vez. Consigo acompanhar quem visualiza meus posts no WhatsApp e percebo que saio da mesmice de postagens do geral. Acabei ficando popular entre os meus contatos, pois a maioria deles nunca ouviu falar de 9gag, e como os memes e gifs que irão bombar na internet saem lá primeiro, na maioria das vezes, então eu acabo sendo o primeiro. Percebo que meus contatos do WhatsApp postam muito pouco no Stories, a maioria está no Instagram. Uma coisa que não foi comentada no podcast, e gostaria de saber a opinião de vocês, é: o que vocês acham das pessoas que compartilham textão nessas redes clones do Snap? É muito irritante! Exclamação. Parabéns pelo trabalho.
Não dá pra generalizar, vai. Tem textão e tem textão, vai. Vamos dizer assim. A minha amiga Ariane, do Indiretas do Bem, inclusive já participou aqui do Tecnocast, ela postou uma mensagem esses dias no Facebook que eu achei bem interessante, que é sobre como as pessoas procuram ídolos hoje. Então, tipo, a menina é... O cara é completamente vazio, mas, tipo, ele posta milhões de fotos de selfies do peito marombado dele ou do peito siliconado dela e de como ela é super fit. E as pessoas seguem e chamam de musa, deusa. Essas pessoas viram referências hoje em dia, né? Porque é uma coisa muito visual, muito artificial. Ou a vida muito perfeita, sabe? Ninguém é perfeito. A gente falou isso sobre o episódio, né? Viciados em likes. Então, de uma certa forma, eu acho meio errado criticar textão de uma forma generalizada, porque às vezes é melhor um textão, né, gente? Do que fazer de ídolo uma pessoa extremamente estúpida, que só sabe postar esse tipo de coisa e não sabe falar nada, né? Às vezes não tem nem o que colocar ali no comentário, é só o narcisismo puro. Quero aqui ganhar likes e me aparecer. Então tem que tomar cuidado com isso também, vai. Desculpa ser o tio chato aqui, né? Mas só pra não ser muito contraditório com o que eu defendo nos Tecnocasts. Mas sim, tem textão que é irritante realmente. Gente que só quer arrumar treta, que só quer mostrar que é inteligentão e vem vomitando um monte de coisas que eu vi em algum lugar e nem processou. Enfim, tem casos e casos, né?
Eu não tenho opinião formada, então vamos logo pra pauta da quinzena, antes que eu fale alguma coisa aqui que me comprometa.
Tá, vamos lá então. Antes da gente começar a pauta dessa quinzena, só queria fazer um anúncio aqui, um jabá interno. A gente tá fazendo uma queima de estoque lá na Tecnostore, então tem produtos com até 35% de desconto e ainda tem frete grátis para quem fizer compras acima de R$ 99,00. Eu não sei se você faz muito tempo que não entra na Tecnostore, mas temos, além das camisetas exclusivas do TB, Funko Pop, chaveiro, caneca, porta-copo, capacho, quadro, almofada, enfim, vários produtos, todos menos pensando no público que é geek de tecnologia. Então você vai encontrar coisas de nerds, de geeks de tecnologia. Acessa lá technostore.net.br, aproveita para fazer a sua compra, porque é queima de estoque, tá acabando e a gente quer rapar tudo isso daí, se livrar de tudo. Essa semana, o famoso colunista de tecnologia, né, o Walt Mossberg, que não é o Mark Wahlberg, Mark, que eu sempre confundo aquele ator, ele publicou a última coluna dele no The Verge. O título da coluna é O Desaparecimento do Computador. Nessa coluna, ele fala sobre um assunto que a gente já vem debatendo há algum tempo no Tecnocast também, né, a questão da tecnologia aparentemente estar um pouco paralisada. Não tem muito para onde evoluir, né, o que a gente viu evoluindo de uma década pra cá, o que o smartphone virou, né, desde que ele surgiu. Hoje a gente tá meio travado nisso, mas tem novas coisas surgindo dentro das empresas que vão formar um mundo diferente do que a gente conhece hoje, né? Então ele fala sobre isso, o fim da tecnologia, essa tecnologia que a gente interage todos os dias, sacando o celular do bolso, sentando na frente do computador, e o início da era do ambient computing, que é aquela coisa de a tecnologia está nas paredes, está na sua casa, no teto, na máquina de lavar, no micro-ondas, e você interage de forma natural com isso. Enfim, queria perguntar para vocês, até quando vocês acham que a gente vai continuar usando um smartphone, principalmente aqui no Brasil? Quanto tempo vai levar para isso acontecer aqui?
Nossa, no Brasil é mais complicado, assim. Mas acho que a gente vai começar a parar de usar smartphone, talvez na próxima década. Eu acho que não demora muito, até porque a gente tá vendo muitas evoluções em tecnologias que não dependem de interação física, né? Do tipo, você tocar numa tela, ou tocar num botão, mexer num trackpad da vida. A tecnologia sempre caminha para ela ficar cada vez mais invisível. Então, na década passada, as pessoas ficavam online, né? Paulo Riga está online no MSN. Existe uma separação entre online e offline, e estou com tecnologia, estou sem tecnologia, né? Hoje não. Internet já é uma coisa onipresente para muita gente. Não para todo mundo, mas assim...
Eletricidade, né?
É tipo eletricidade. Tá, em todo lugar você vai, tem lá, tem Wi-Fi lá, tem 4G, enfim, tem alguma coisa. Disso aí, desse smartphone, pra miniaturizar ainda mais e virar uma coisa que, sei lá, você coloca só no seu ouvido, ou você coloca uma lente de contato, talvez não demore muito tempo, não.
Então, o Walt Mossberg usou uma definição que eu achei muito boa, muito fácil de entender, o que significa essa mudança, que basicamente, hoje em dia a tecnologia, ela não é natural, né? A gente carrega fios para todos os lados, a gente tá sempre tentando lembrar de carregar o smartphone, smartwatch, smart qualquer coisa. E além disso, quando a gente vai interagir com a tecnologia, a gente tem que pensar. Então, tipo assim, quero fazer tal coisa, então eu preciso abrir tal aplicativo que vai fazer tal coisa, tocar em tal menu, enfim. A facilidade de uso da tecnologia evoluiu, lógico, drasticamente desde o primeiro PC lá, na década de 80 ou no final da década de 70. Só que ainda assim não é uma coisa humana, não é uma coisa natural que você simplesmente fala e acontece. E mesmo os assistentes pessoais que têm surgido hoje em dia, você tem que lembrar os comandos específicos, né? Então, além de falar OK Google ou Siri, sei lá o quê, você tem que dar aquele comando e falar o comando com a pronúncia muito boa, perto do microfone, de uma forma específica, né? Então não é um funcionamento natural. E o que está se falando agora, com o avanço da IA e esses novos dispositivos, seria essa realidade onde você entra na sua casa e o ambiente te reconhece e você já interage de forma natural. Você não tem que pensar para interagir com a tecnologia. Seria tipo isso.
Eu acho esse ponto interessante porque, se a gente olhar bem, hoje a tecnologia também limita a tecnologia. Em que sentido? Se, por exemplo, eu acho que todo mundo já deve ter passado pela experiência de sair na rua e, sei lá, o smartphone quebrou, deixou cair, arrebentou a tela e você não consegue enxergar mais nada. Ou então, roubaram, né? E de repente você tá incomunicável, você de repente até se sente pelado, sabe? Sei lá, um ser de outro planeta, porque você tá tão dependente daquele aparelho para acessar seus compromissos, para mandar mensagens, para, sei lá, fazer alguma compra, qualquer coisa, e de um instante pro outro aquele negócio não tá mais na sua mão. Mas a tecnologia tá lá, sabe? A rede 4G tá lá, os seus dados estão nas nuvens, ou seja, pelo menos os dados você não perdeu, pelo menos a maior parte deles. Então você tá naquela situação que a interface que você tem para esse universo momentaneamente tá perdida. E se você tem algo que é mais natural mesmo, assim, mais integrado no ambiente, ou seja, na sua casa, você vai ficar mais preocupado em interagir com o ambiente, de fato, do que com um dispositivo que faz essa intermediação, né, para você, que é os smartphones, PCs, notebooks, etc. Esses dispositivos são intermediadores, na verdade, né, do que a gente faz. São meras ferramentas, assim. Então, o cenário que a gente precisa buscar hoje, que é o caminho que está sendo trilhado, de certa forma, é justamente esse, né, de tornar as ferramentas um pouco mais comuns, um pouco mais integradas, né. Então, a gente está falando de casa, por exemplo, você chegar na sua casa e a sua casa já te reconhece, já deixa, sei lá, a temperatura do ar-condicionado do jeito que você gosta.
Melhor do que isso, ela pode identificar quantas pessoas tem no ambiente e automaticamente já gerencia o ar-condicionado, né, para aquele número de pessoas.
Ou isso, é. Ou então você pensa nesse sentido, mas saindo da sua casa, indo, por exemplo, pro metrô. Você pode ter um sistema de inteligência artificial ou então uma linha de ônibus. Vamos pegar uma linha de ônibus que fica mais fácil simplificar. Você chega num terminal lá de ônibus e com base na quantidade de passageiros que tem ali, o sistema já escala mais ônibus, sabe? Ou então altera os horários, ou então coloca veículos de maior capacidade, enfim. E aí você chegando dentro do ônibus para pagar a passagem, você não precisa pegar um bilhete, ou pagar em dinheiro, ou usar um cartão. Você simplesmente, sei lá, tem um reconhecimento facial que já faz isso, e reconhece você e já faz um débito da sua conta, sabe? E você pode espalhar isso para vários segmentos. Você pode pensar nisso num sistema de trânsito, numa loja, enfim. Você pode escalar esse negócio de um jeito que, de fato, a tecnologia vai ser algo invisível, né? Ela vai estar tão presente que a gente não percebe a existência dela. A não ser quando falta, né? Pegando exemplo da eletricidade, quando acaba a energia que a gente sente falta dela, né? Então...
É, pois é.
Com certeza existe um caminho para a gente chegar até esse mundo em que realmente a inteligência artificial seja mais... entenda melhor nosso contexto, consiga reconhecer a gente, reconhecer o que precisa ser feito. E esse é um dos problemas que existem atualmente de reconhecimento de voz, que é a confiabilidade. Então, você precisa que essa tecnologia funcione bem, sei lá, 99% das vezes. E atualmente a gente não tem isso. Às vezes a gente fala um comando, aí a assistente, a Siri, a Cortana, ok, Google, etc., entende, mas não faz direito, às vezes entende, às vezes não entende. Você tem que lembrar os comandos, né? Você precisa que esses comandos reajam de uma forma previsível e que seja confiável também, de você chegar e falar um comando e esse comando sempre te retornar o que você espera. E no caso de inteligência artificial, etc., tentam adivinhar, você vê, sei lá, sugestões do Google Now, por exemplo, tentam adivinhar a sua rotina, os... eventos que você vai, dependendo do seu e-mail, ou os apps que você mais usa. Mas ainda é uma coisa que não parece humana, que não parece realmente feita para você. Parece que os algoritmos estão tentando adivinhar o seu comportamento, mas não estão conseguindo acertar direito. É uma coisa que eu não consigo ver, sei lá, daqui a 2-3 anos já sendo algo muito onipresente. Mas é uma coisa que eu com certeza imagino mais pro futuro.
Play Ticker Ticker.
Porn detected. Porno ringtone. No. Hot chick amateur girl quality
no,
sexy.
No, 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 no,
no.
Pussy okay. Anal dildo ringtone.
Alexa,
ringtone.
Stop!
Ainda na questão de reconhecimento de voz... sobre esse futuro de tecnologia sem interface física... um dos gadgets que abriram caminho, assim, de vez para esse tipo de coisa... foi o Amazon Echo. Que inicialmente, em 2015, parecia uma ideia meio absurda. A Amazon colocou um alto-falante inteligente que ele reconhece seus comandos. Você pode colocar coisa na lista de compras. Você pode perguntar a previsão do tempo. Pedir notícias recentes, etc. E parecia uma coisa meio absurda. Tudo você poderia fazer já com o celular. E aí, desde o lançamento, foram vendidas o quê? Umas 10 milhões de unidades. É que o Google copiou o projeto. É. Eles, no Google I/O, eles falaram, obrigado, Amazon, por ter essa ideia. Agora a gente vai fazer uma parecida, que é o Google Home.
Falando em plágio, né? A gente falou no último episódio, olha aí.
Pois é. Eles falaram, tipo, não, realmente, a ideia foi de vocês, mas a gente agora tem a nossa própria implementação.
Uhum.
Mas ainda assim, é algo nascente, algo que está começando. Recentemente, um jornalista do Ars Technica, o Ron Amadeo, ele postou um vídeo no Twitter sobre o Google Home, que ele comprou... Ele comprou no lançamento, né? E aí ele falou, pediu um comando, adicione isso à minha lista de compras. Aí ele falou, no momento não temos suporte à lista de compras. Ele pega violento o Google Home, tira da tomada, bota na caixa, tira a tomada, bota na caixa, e fala com o celular, que é Android, que também roda o Google Assistente, falar, coloca isso na minha lista de compras, aí, claro, né, vou estar na sua lista.
Isso é uma coisa que eu não entendo, né, porque a IA fica na nuvem e deveria ser um cérebro só, virtualmente falando. E eu li também esse mesmo tipo de crítica sobre a Google Assistant no iOS, que quando ela chegou no iOS, o pessoal fazia perguntas para assistente, tipo, ah, sei lá, me conte uma piada, ou sei lá, coisas que você falaria para assistente do Android, e o assistente não tava sabendo fazer no primeiro dia, assim, sabe? Coisas muito simples. Então, não tô entendendo muito bem como é que o Google tá organizando aí os algoritmos de IA dele.
É porque um dos desafios do Google Home até então era que ele não reconhecia vozes diferentes. Então, alguém dava um comando, mas ele não sabia exatamente quem era, né? Então, se você desse um comando como, ah, coloca isso no meu calendário. Tipo, calendário de quem? Lista de quem? Sabe? Era meio complicado pro Google Home entender isso, mas ele ganhou uma atualização e agora suporta vozes diferentes, então com o tempo ele vai se atualizando e vai melhorando. Mas só mostra que a tecnologia ainda tá muito crua. Mas sobre a questão de reconhecimento de voz, tem um número, todas as grandes empresas que estão investindo nisso, elas falam que a gente tá perto de chegar a um reconhecimento nível humano, né? Tem um número mágico, que é 5,1%. É, tipo, 5,1% é o que um humano, ele não consegue transcrever a partir de uma voz, por exemplo. Ele tem uma taxa de erro de 5,1%. E aí os melhores algoritmos de reconhecimento de voz, a IBM tá trabalhando nisso, o Google tá trabalhando nisso, conseguem algo tipo 5,5%, 5,6% de taxa de erro. Então, eles dizem que assim, ok, né? Estamos próximos do reconhecimento perfeito de palavras, de voz, enfim, uma coisa quase super-humana daqui a pouco. Só que, acho que o que acontece é que se um algoritmo erra 5%, ele pode errar e colocar uma coisa totalmente sem sentido. Então, você fala alguma coisa, você fala pera e ele coloca maçã ali. Ele simplesmente não entende, sei lá, alguma coisa. Se você junta uma palavra com a outra na hora da pronúncia, ele também não entende. Um humano, quando tem esse erro, muitas vezes ainda dá pra entender. Porque é uma coisa humana. É um erro, mas é um erro que não atrapalha toda a compreensão daquele reconhecimento, né? Então é muito difícil usar esse número de 5,1% como se fosse alguma coisa super humana. Mas, se você botar lá no Google Tradutor, acho que é a maneira mais fácil de testar o reconhecimento de voz do Google. E você falar umas palavras que não estariam num dicionário, por exemplo, digita, sei lá, Tecnoblog ou Thiago Mobilon, ele vai escrever lá Thiago Mobilon e Tecnoblog, certinho. E isso é inteligência artificial.
É, então, esse lance de entender essa precisão, eu também queria saber como eles testam isso, porque é com o microfone na frente da sua boca ou é com a pessoa falando da outra sala, por exemplo? Porque tem essas nuances que pro ser humano é muito natural. Sei lá, você tá na sua casa, tem alguém que tá num certo quarto, esse alguém tá lá naquele quarto, quando esse alguém começa a falar alguma coisa, você interpreta se é pra você ou não, né? E pro robô de IA, não tem isso. Hoje, você precisa chamar o robô, né, e falar, ok, Google, tal coisa. Ok, Google, tal coisa. Isso é maçante, não é natural, sabe? Então, tem essa questão também de como é que tá sendo feito esse teste de precisão. Porque eu acho que o humano tem uma capacidade melhor de entender as coisas, porque ele não entende as coisas de forma literal. Às vezes, você junta três palavras que você viu a pessoa gritando lá do outro cômodo da sua casa, e juntando essas três palavras, você entende o que a pessoa quer, né? E um robô, ele precisaria da frase inteira de forma literal, ainda do jeito que é hoje, né? Então tem essa questão também.
Para além disso de reconhecer o que você está dizendo, quando se trata de voz, eu sinto que existe um paralelo com a época em que a gente tinha que digitar comando de texto para a gente conseguir o que queria no computador. Então você tem essa interface que é somente texto, que você precisa digitar os comandos. A gente foi para a interface gráfica com mouse, que você clica exatamente onde você quer. Daí a gente passou para o touchpad, depois para o toque, que a gente ativa exatamente o que a gente quer na interface. E parece que o comando de voz, em alguns casos, é um retrocesso nisso. Então, para eu, por exemplo, quando vou usar comando de voz, eu tenho um uso bastante comum que é de temporizador. De, ah, eu quero colocar um timer de tantos minutos. Porque é mais fácil do que desbloquear o celular, abrir o relógio, abrir o timer, configurar o timer. Você pode chegar e falar, ah, eu quero um timer de tantos minutos, então pronto, o celular já bota. Mas na maioria dos casos é difícil eu conseguir imaginar usar o celular somente com a voz ou principalmente com a voz, porque a maioria das coisas é mais rápido você ir no toque do que você lembrar de um comando, sim, dizer a palavra-chave.
Esse é o ponto.
Eu acho que inicialmente vai continuar acontecendo isso, a gente vai conviver com o toque e a voz, mas eu não sei se a voz vai ser o principal método de entrada. Eu acho que do mesmo jeito que os PCs, por muitos anos falaram, ah, a morte dos PCs, o PC vai morrer, e o PC é uma coisa que vai continuar por muito tempo. Eu acho que vai ter isso também. Os comandos por voz vão começar a se infiltrar cada vez mais, mas ainda vai ser uma coisa que não vai substituir nem 100%, mas sei lá, nem 50%. Eu acho que é uma coisa que vai acabar se juntando com outros métodos de interação, não só voz, não só toque, mas outras coisas como o toque no ar do HoloLens, que da realidade mista que a Microsoft.
Eu já não acho que isso também vai ser muito prático, assim. É que, assim, quando a gente fala de ambient computing, eu acho que, na minha opinião, né, não acho que vai ter um novo método de entrada que vai substituir todos os outros. Um método humano, por exemplo, falar com o computador. Eu só acho que, independente de qual caminho a tecnologia vai, quais soluções a tecnologia vai encontrar agora, a tendência é que ela comece a buscar soluções que deixem a interação mais natural, que você tenha que pensar menos, né, para fazer essa interação. Um exemplo legal aconteceu no último Google I/O, até o Felipe falou isso no último episódio, né, que em Silicon Valley agora eles falam que a câmera é o novo teclado, né? No último Google I/O eles mostraram, por exemplo, a inteligência artificial deles lá com um recurso que você pega o seu celular, você aponta pra rua e ele identifica as lojas pra você. Então, na frente de um restaurante, ele já mostra um card em cima com os reviews que tem lá no Google e tudo mais. Então, isso é um exemplo, de certa forma, ele deixa a tecnologia mais natural, porque você não precisou entrar no Google e pesquisar, tipo, restaurante tal, review, ou restaurante tal, opiniões. Você simplesmente pegou a câmera, apontou pra ele e ele já tá lá pra você mostrando se o lugar é bom ou não. Mas o lance de você ter que sacar o celular do bolso e apontar pra um lugar continua sendo uma ação que não é natural. Ainda mais porque tem a questão de perigo, de roubo e tudo mais. Então, talvez no futuro isso esteja embutido em óculos.
No Google Glass.
É, ou no seu cérebro, sei lá, entendeu? Então, essa seria uma forma de tornar a tecnologia mais natural, talvez um implante, entendeu? Então, não sei o que vai acontecer a partir daí.
Eu acho que também vai ser por aí, sabe? A gente vai ter, na verdade, uma combinação de métodos de entrada e eles vão ser usados de acordo com a necessidade. A gente pode pegar um exemplo recente, né? Um exemplo atual que funciona atualmente, ainda que malemar, né? Assim, não é tão perfeito, mas tem uma empresa chamada Tobii, eles desenvolveram uma tecnologia de rastreamento ocular. Essa tecnologia é legal porque, por exemplo, ela pode ser usada para pessoas que são paraplégicas ou não conseguem falar por alguma razão, mas geralmente são pessoas paraplégicas, né, porque elas não conseguem nem gesticular. Então, a partir do movimento dos olhos, a tecnologia percebe, por exemplo, que ela está olhando para um painel cheio de letras e lê as letras, né, lê entre aspas as letras, percebe as letras que a pessoa está olhando e forma uma palavra e depois formam frases e assim por diante. É algo que é meio rudimentar assim, mas funciona, né? Pra quem tá sem movimento nenhum e não consegue falar, já é um certo alívio, né? Mas essa tecnologia da Tobii também funciona pra gamers. E então, por exemplo, imagina que você tá jogando um game de tiro, né? E você tem um cenário lá que tem, sei lá, 30 inimigos. E aí você tem que ter uma ordem certa pra matar esses inimigos, senão vai acabar suas balas, ou então você pode ser capturado antes de matar todos, enfim. Então, o que eles fazem? Você pode simplesmente olhar para um inimigo na tela, e só pelo olhar o jogo já entende que você quer atirar naquele inimigo. E na vida real é mais ou menos isso, né, que a gente faz. A gente, bom, pra quem é policial ou bandido, ou traficante, enfim, você olha primeiro pro inimigo e depois você atira nele, né?
Ah, tá. Achei que você ia falar de certas pessoas que você olha aí.
Não, não.
Eu quero matar essa pessoa.
Também, né? Mas vamos chegar nesse extremo, né? Mas no fundo, no fundo... Mas a ideia é essa, né? No caso do jogo, então você só de olhar pra tela, pra aquele inimigo que você quer matar, no meio daqueles 30 inimigos que você tá visualizando, você tem um específico que você quer matar. Aí você olha pra ele, o jogo já entende, e aí direciona a arma pra ele e atira, sabe? É algo mais ou menos assim. Esse Tobii já funciona, já tem alguns laptops gamers aí que saem com a tecnologia de rastreamento ocular dessa empresa. Eu só não sei se funciona muito bem, né? Porque eu imagino também que seja meio cansativo, porque uma coisa que é característica da gente é que, assim, os nossos olhos se movimentam de maneira muito rápida. Então, às vezes, você tem que ficar olhando fixamente pro inimigo pra poder matar ele, né? Pro computador entender que você quer matar ele. E aí, de repente, você fica cansado ou fica enjoado.
Talvez uma coisa legal fosse a junção de vários sinais que a gente dá, seja... sei lá, tocando, digitando, falando, pensando, olhando, enfim. Um computador e um processador que consiga interpretar tudo isso ao mesmo tempo e com isso aumente a precisão. Então, por exemplo, se a gente não consegue ter um sistema de reconhecimento de voz tão preciso, se a gente não consegue ter um sistema de rastreamento de olhos tão preciso, a gente pode tentar juntar os dois. Junta os olhos, junta com os sinais do cérebro, junta com a voz, e assim você tem um sistema... teoricamente melhor. O Facebook, por exemplo, já está testando interfaces que usam o cérebro para digitar. Ainda está num estágio bem inicial. Está sendo pesquisado há, tipo, muito tempo, né? Mas eles já conseguem digitar 8 palavras por minuto. E o objetivo deles é chegar a 100 palavras por minuto. E 100 palavras por minuto é mais do que a gente consegue digitar, né? E mais, provavelmente mais do que a gente consegue falar também. Algumas pessoas não, mas mais do que a maioria das pessoas consegue falar. E cara, se o objetivo é... vamos pensar em interfaces que dependam menos da nossa interação manual. Vamos fazer uma coisa mais natural pro usuário. Mais natural possível é tirando esses sinais diretamente do cérebro, né?
Tem, aliás, várias pesquisas de fato que estão seguindo por essa linha. Voltando a usar um exemplo de tecnologia que ajuda pessoas que têm problemas de movimento, né, pessoas paraplégicas, tem uma empresa chamada Emotive, que ela tem um dispositivo chamado EPOC, e acho que tem um outro similar chamado Insight, mas enfim. A ideia desse EPOC é que você use eletroencefalograma para dar comandos para o corpo. Então imagina o seguinte, uma pessoa está totalmente paralisada e ela precisa movimentar um braço ou precisa digitar alguma coisa. Provavelmente ela está paralisada porque ela sofreu uma lesão irreversível na coluna. Então você pode usar algum método de comunicação que crie um desvio dos sinais de comunicação da coluna e vai até, por exemplo, o seu braço, e aí você só precisa pensar naquele comando para que o braço se mexa. Tem algumas pesquisas que fazem isso a partir de implantes cerebrais e tem essa da Emotive que usa eletroencefalograma. A vantagem é óbvia, né? O implante cerebral, cara, é uma cirurgia, né? Mesmo que você passe num lugar totalmente equipado, com os melhores médicos, ainda tem um risco da cirurgia. Então, se você pode evitar, evita. Mas aí, você também pode utilizar essa tecnologia de eletroencefalograma para comunicação. Tem pessoas que nem movimentam os olhos. No caso do Tobii, se a pessoa movimentar o olho e olhar para uma tela, ela consegue lá formar palavras. Mas tem pessoas que estão no estado de paralisia completo, ela nem respira, ela precisa de uma máquina para respirar e não movimenta os olhos também. Então, mas ela tá lá, ela até parece morta na hora que você olha, porque ela não se mexe em nada, em nenhum ponto do corpo, mas ela tá lá. E aí, com essa tecnologia, eles conseguiram já, com testes recentes, com pesquisas recentes, fazer essa pessoa se comunicar, dando respostas como sim ou não. Respostas simples, né? Mas para quem tá paralisado, já é um avanço. Mas aí, se você passar desses casos extremos para situações no dia a dia, você pode ter, por exemplo, um equipamento de encefalograma que, sei lá, auxilia um cara que tá operando uma máquina de grande porte, de repente um avião, sei lá, qualquer máquina que é complexa, qualquer movimento errado que você dá, qualquer comando errado que você dá, você pode causar um acidente. Se você tem um equipamento como esse de auxílio, você transmite a ordem de uma maneira muito rápida e muito clara, né? Então você consegue otimizar até a forma como a gente se comunica e a forma como a gente manuseia ferramentas. Então, eu acho que é bem esse lance mesmo que o Riga falou, de combinar as coisas, sabe? Será? Então, para uma certa aplicação você pode usar os olhos, para outra você usa eletroencefalograma, para outras você usa reconhecimento de voz e assim por diante.
Será que daí vai dar para dizer que a gente tá finalmente se comunicando por telepatia? Que a gente usa o pensamento pra mandar mensagem pelo Wi-Fi.
É. Ou então é quase uma leitura de pensamentos, né? Tipo, a máquina tá lendo meu pensamento. Porque tem uma certa lógica isso. Porque, por exemplo, dependendo do tipo de coisa que você pensa, você vai ativar uma área diferente do cérebro. E se você faz um exame de imagem do cérebro naquele momento, você vai perceber uma atividade circulatória ali diferente. Então, no futuro próximo, essa capacidade que a gente tem, essa tecnologia que a gente tem para verificar o que está acontecendo no cérebro a partir de exames de imagens e de detecção de sinais, isso também pode funcionar para algo que lembra uma leitura de pensamento, sabe? Aí
a gente vai ter policiais hackers que invadem a mente das pessoas, dos criminosos, dos suspeitos para detectar crimes.
Então, mas ó, aí que tá. É, independente de qual método a gente vai usar, que seja implante cerebral, que eu acredito que no futuro isso vai acontecer, ou que seja microfones de extrema precisão e alto-falantes espalhados pela sua casa, pelo seu carro e tudo mais. Independente do método, a preocupação de privacidade aumenta cada vez mais. Na sua casa, por exemplo, como já falamos das TVs e ainda tem a suspeita dos smartphones, né, se eles estão nos ouvindo, aumenta mais ainda essa questão, porque de fato eles estarão nos ouvindo, preparados para interagir com a gente. Como eu falei, a interação vai ter que ser natural. Você não pode ficar falando, ok, Google, faça tal coisa. É como se você estivesse falando com outra pessoa da sua casa. Então, tipo, você tá lá no seu quarto, você fala alguma coisa, a pessoa pensa, pô, não tem mais ninguém aqui, então é comigo que ele tá falando, né? Ou, sei lá, não tem ninguém lá do lado do quarto onde ele está, então provavelmente é comigo, entendeu? Então a tecnologia, ficando inteligente, com o auxílio da IA, ela vai ter que começar a saber diferenciar o que é um comando do que é uma interação com outro ser humano. É, quem sabe até a gente vai ter no momento a própria IA se confundindo e perguntando, oi, desculpa, foi comigo que você estava falando? E essa questão da privacidade com implantes cerebrais, então, é pior ainda, porque ela não vai saber só o que você fala, ela vai saber o que você pensa. Então, até que ponto esse implante, você vai conseguir desligar o implante com um pensamento? Tipo, peraí, não tô falando com você, tô falando comigo mesmo. E o implante não vai ficar lendo o que você tá falando ou o que você tá pensando, né? Se a gente for ser um pouco mais extremo, dá pra chegar naquele ponto do Minority Report, por exemplo, onde o seu cérebro está conectado na nuvem e aí o Google vai lá assinar um contrato com as autoridades e a polícia consegue evitar crimes antes que eles aconteçam, porque tá na sua cabeça, sei lá.
Aconteceu um crime na casa de um usuário do Amazon Echo, e a justiça queria que a Amazon cedesse os dados de voz que eles coletaram, porque o Echo, ele não fica gravando o áudio permanentemente, mas ele só grava quando ele reconhece um comando Alexa. Então, se você falar alguma palavra parecida, talvez ele reconheça também, grave o som, e parece que ele gravou alguns sons enquanto estava acontecendo o crime na casa, e a justiça exigiu que esses dados fossem entregues pela Amazon. A Amazon inicialmente se recusou, falou que isso entraria na lei de liberdade de expressão, mas aí depois eles acabaram cedendo e entregaram os dados. Então existe isso. Se existir alguma coisa como um implante cerebral ou mesmo algum dispositivo que você use na cabeça ou no pescoço ou em forma de óculos ou um fone que consiga ler seus sinais cerebrais, mesmo que não seja algo invasivo, esses dados provavelmente vão para algum lugar, provavelmente para algum lugar centralizado de alguma empresa grande como Amazon ou Google ou Apple, etc. E vai acabar criando esse risco de privacidade. A questão é, a gente já lida com isso atualmente, com questões de privacidade versus conveniência, com tudo que a gente usa, né? Não só com pesquisa de voz. Você pode ir no Google e ouvir todas as buscas que você fez por voz, você ouvir você falando seu comando, ok Google, qualquer coisa. A Microsoft também permite isso, a Amazon também. E esses dados estão lá, estão com essas grandes empresas e eles podem fazer o que eles quiserem, inclusive ceder para as autoridades.
Mas, então, é só uma vírgula aí, porque esse ponto é um dado bruto. Ele não foi processado, vamos dizer assim. Seu comando de voz, ele está lá na nuvem e não serve para nada. Agora, a partir do momento que você tem um dispositivo ouvindo tudo que é dito dentro da sua casa e processando aquela informação com inteligência artificial e classificando aquilo de alguma forma, ordenando aqueles dados, estruturando aqueles dados, aquele dado bruto não tem muito uso, mas a partir do momento que ele foi processado e estruturado, aí você consegue navegar pelos dados e utilizar aquilo para alguma coisa, né? Então, acho que essa é a diferença do que a gente está entrando agora.
Mas é isso, a gente vai ter que, no futuro, continuar pensando nessa questão de privacidade versus conveniência. Vale a pena eu ter um dispositivo que está me ouvindo o tempo todo em casa, desde que isso facilite a minha vida?
Play Ticker Ticker!
porn detected. Porno ringtone. Okay. Hot chick amateur girl calling
no,
sexy.
No.
Stop.
Pussy okay. Anal dildo ringtone.
Alexa,
ringtone.
Stop! Ainda pensando nessa questão de privacidade, de combinar sinais, o Mobilon falou, mas ok Google, fica falando ok Google, hey Siri, Alexa, toda hora. De fato, é uma coisa meio incômoda, meio chata, é uma coisa totalmente não natural, né? E naturalidade é um ponto que a gente quer chegar. Mas pensa, por exemplo, se o Google Home tivesse uma câmera que tá monitorando todo o ambiente. Então, esse problema de, quando não tem ninguém no ambiente, obviamente eu estou falando com o Google Home e não com outra pessoa porque não tem ninguém mais no ambiente. Então, com essa câmera eu conseguiria detectar. E mais, se eu tô trabalhando aqui, o Google Home tá do meu lado direito. Tô, ok, beleza. Aí eu olho pro Google Home e dou um comando pra ele, naturalmente. Ou, sei lá, bota um cronômetro aí pra não sei quando. Enfim, isso tornaria esses assistentes mais naturais. Só que aí entra na questão da privacidade. Porque se a gente já tem muito problema com um dispositivo processando tudo que tá sendo dito no ambiente, imagina o que pode acontecer com um dispositivo que está filmando tudo que está acontecendo no ambiente. E o problema é que isso já acontece, né? Porque a gente tem câmeras de segurança em todos os lugares. Só que a gente, sei lá, não está usando essas câmeras de segurança exatamente pra isso, né?
Tem o Kinect lá na sala ligado agora o tempo todo. E o lance de processar também não é só na questão de quem tá mais perto, é de saber com quem você tá falando, né? Tem também de entender o contexto do que você tá falando, né? Então, certas coisas que você vai falar, quando você tá entre humanos, se alguém fala alguma coisa sobre um assunto, você sabe que a pessoa não tá falando com você porque você já associou que aquela pessoa tá falando aquele tipo de assunto é com outra pessoa, sei lá. Vamos supor que tem uma família lá, pai, mãe, filho e filha. E aí a mãe começa a falar sobre... aula hoje de arte, como é que foi? Pintou um quadro? E aí, tipo, é o filho que faz aula de arte lá, sei lá, um exemplo bem tosco assim. O outro filho e o pai sabem que a mãe está falando com aquela pessoa específica. É aula de arte, pintou um quadro. Ah, então não deve ser comigo, né? Então, é nesse nível que eu acho que a IA vai começar a caminhar, de saber quando ela é requisitada, de uma forma que você não precisa falar o nome dela, você não precisa fazer uma pergunta robótica. Você pode simplesmente sugerir uma questão e ela descobre como ela vai pesquisar aquilo na internet, por exemplo, para te trazer um resultado. Você não precisa pensar exatamente nas keywords que vão te trazer a resposta que você quer. Tipo, você só fala uma coisa, ela interpreta aquilo, ela descobre como fazer aquilo. Mas enfim, acho que independente de qualquer coisa, uma coisa que não tem escapatória é, a privacidade já era, a gente já falou disso em outro episódio. Eu não tô falando que eu concordo com isso, eu tô falando que eu não vejo retorno, não tem volta. Né? Da onde a gente chegou até aqui, os benefícios que a tecnologia traz pra gente, e agora com a IA, mais do que nunca, com a IA a gente precisa dar os dados pra IA, a IA precisa conhecer a gente como se ela fosse a nossa melhor amiga, né, pra ela conseguir ser boa. Sem isso, ela não tem como ela ser boa. Que nem o Riga falou, o Google Home não conseguia salvar coisa em lista de tarefa, no calendário, porque ele não sabia com o que ele estava falando, entendeu? Então, a tecnologia ela é inútil a partir daqui se ela não for a sua melhor amiga, se ela realmente não conhecer todos os detalhes da sua vida. A hora que você acorda, qual pasta de dente você usa para escovar o seu dente, porque ela vai pedir pasta de dente para você na Amazon na hora que acabar a pasta. É aquela questão de você não precisar realmente chegar lá e tocar num espelho futurístico e falar comprar pasta de dente. Não, vai ser automático, entendeu? É esse é o ponto que queremos chegar. Porque senão, sem isso, não é IA. É só uma nova forma de interação, é só um novo teclado e mouse, né? Uma nova tela touch em algum outro lugar da sua casa. E a tecnologia não está no ambiente, ela está em espelho, está em algum lugar específico que você vai lá botar o dedo e interagir.
Ainda é uma coisa muito reativa, né? É uma coisa que você tem que dar o comando e aí ele faz. É o que a gente já comentou em outros Tecnocasts, que os assistentes pessoais, do jeito que eles estão, eles são meros computadores que, em vez de teclado e mouse, você usa voz.
Sim.
Isso não é exatamente a coisa mais útil do mundo. Se a gente tivesse um sistema que fosse mais ativo, do tipo, você chega no local e ele já faz alguma coisa ali, que você, de acordo com, interpreta o contexto ali, sabe o que tem na sua agenda e já sugere alguma coisa, enfim, seria muito melhor. Então, por exemplo, eu tenho que, adiciona aí na minha agenda um compromisso às 7 da noite, e aí, enfim, ele adiciona na agenda, quer chamar um Uber, 6:30? Beleza, pode chamar, agenda aí pra mim. Ou, sei lá, eu agendei, sei lá, festa às 9 da noite. Ou, quer, sei lá, pedir a comida por esse site aqui? Ah, beleza, pode pedir, entendeu? Tem que ser uma coisa mais, sabe? Não é uma coisa tipo, ah, faça isso e depois faça isso.
É.
Aí depois você faz isso aqui.
E ao mesmo tempo, não pode ser um negócio, uma reencarnação do clipe, né? Estou vendo que você está indo para uma festa. Você gostaria de agendar um Uber? Sabe? É uma coisa que precisa ser evitada.
Imagina o Clipper flutuando em realidade mista pelo seu implante cerebral. Você começa a ver o Clipper em todo lugar, assim, pulando na sua frente.
Aí eu ia usar o rastreamento ocular para tirar nele, cara. Porque...
Você tá tomando banho, aparece o Clipper pulando. Oi, você quer mais sabonete?
Estou vendo que você precisa comprar mais sabonete. Faça o pedido na Amazon.
Tô vendo que você precisa perder alguns quilos.
Nossa.
Pedir comida light hoje.
Oh, o Google se daria muito bem com isso, né, cara? Google, talvez Facebook, com essa publicidade...
Invasiva, né?
Totalmente invasiva e ativa.
É, justamente, tem até uma piada de uma série chamada Portlandia, que ele é um sketch de um cara que fica sobrecarregado com tanta notificação e recebe uma coisa no laptop, outra no tablet, outra no celular, e recebe uma ligação e SMS, e ele acaba travando, e aí a amiga dele tem a solução. Ah, isso é o Mindify, eu consigo me conectar com você por voz, eu mando minha voz pra você, direto pra sua mente, e vice-versa. E aí o que acontece é, aparece uma propaganda. Estou vendo que você está falando sobre tal coisa, gostaria de... Acho que o futuro, pra essas tecnologias darem certo, pra esse tipo de computação dar certo, esse tipo de, sei lá, de propaganda ou de método pra rentabilizar, também vai ser uma parte importante, porque não adianta só ser amigável para o usuário, as empresas também têm que ter um incentivo para usar. No caso do Google, o desenvolvedor do Google Assistant falou recentemente que eles planejam algumas formas de rentabilizar o serviço, porque não é só simplesmente um complemento para o Android ou só a base do Google Home. Eles pensam, por exemplo, que você vai poder fazer transações usando a voz, fazer compras usando a voz, e essa compra vai ser processada pelo Android Pay ou pelos dados que você já tem registrados no Google, né, de cartão de crédito, e aí uma porcentagem dessa transação fica com o Google. Essa é uma forma desse tipo futurista de interação ser visto com mais bons olhos pelas empresas. E aí também tem o problema, como a gente estava falando, brincando de propaganda, o Google Home, ele do nada, para alguns usuários nos Estados Unidos, passou uma propaganda do filme A Bela e a Fera. Então você pedia, me diga um resumo do dia. Aí ele falava umas 3 notícias, e aí a Emma Watson começava a cantar, e aí falava, A Bela e a Fera, nos cinemas em breve. Aí tipo, o que que tá acontecendo? Então é realmente uma coisa que tem que tomar cuidado.
Mas você vê como é uma coisa que chega um pouco no ponto da intimidade, né? Por exemplo, se alguém da sua família ou algum amigo muito próximo chegasse pra você e falasse que, sei lá, você tá meio gordinho, hein? Por que que você não faz isso? Não seria tão ofensivo. Ou, sei lá, seu cabelo tá meio ressecado, por que que você não tenta usar esse shampoo aqui? Eu usei e funcionou. Porque a gente tem intimidade com a pessoa. Essa pessoa é uma coisa bem humana isso, né? A pessoa tem liberdade pra falar dessas coisas com a gente. Todo mundo fala sobre isso, todo mundo tem essas coisas, só que a gente deixa dentro do nosso círculo social bem intimista, a gente não abre pro público. Pro público, todo mundo tenta ser perfeito, né? Pra resumir. E com a tecnologia é mais ou menos isso. Quando a gente vê que a tecnologia tá entrando num lugar onde você não deu liberdade pra ela entrar, a gente acha invasivo. Claro, tá certo, porque a tecnologia, ainda mais agora nesse ponto de IA, as suas informações estão indo pra sabe lá onde e sabe lá quem tá tendo acesso àquilo, né? Então acho que também entra um pouco nessa questão filosófica de será que a nova geração nascendo com esse benefício que traz a IA de ser a melhor amiga dela, será que pra eles não vai ser natural e foda-se o preço daquilo? Porque...
Vai.
É, porque pra gente...
Sim, também acho que vai.
Pra gente, foda-se se o Google tá guardando as nossas buscas e o lugar que a gente tá navegando. A gente reclama, mas a gente continua usando, porque a gente precisa daquilo, né? Então...
E basta lembrar que o seguinte, desde que todo mundo começou a usar o Google, a gente usa o Google como principal confidente. Cara, você pergunta tudo pra ele. Até assunto, sei lá, você tá com um problema de hemorroida, você vai perguntar. Você não vai ter coragem de perguntar isso pra um círculo de amigos no almoço do trabalho, por exemplo. Mas
às vezes nem pra sua família.
Pro Google. Ou nem pra família. É um assunto tão, né, tão pessoal, tão, digamos, feio, né, assim, ou nojento, depende.
É particular,
da...
Você não quer ter uma...
É muito particular, já sei. Tem que inventar um modo anônimo no Google Home. Então, tipo, ative o modo privado. E aí você pode contar tudo que... e aí ele, sabe, você só liga esse modo privado quando não tiver ninguém em casa. E quando tá esse modo privado, ele considera todos as suas os seus segredos que você não contaria.
É o modo eu não vou te julgar.
Só que o modo anônimo do Chrome também não é muito anônimo, né? Vocês sabem disso também.
Ah, é?
Ele é anônimo, assim, quando você fecha, ele não salva o histórico no seu browser, não dá nada. Mas o Google tá vendo da mesma forma.
Ah, sim, com certeza.
Não faz diferença. Ele tá vendo o IP, ele sabe que ali no modo normal é o seu login X que você tá usando, então ele vai associar com você. Nada é rastreável, assim, nesse nível. E ainda mais com o IA. Que vai mandar pra nuvem processar.
O modo anônimo do Chrome serve apenas pra alguém não descobrir que você acessou Xvideos, né? Ou seja, a pessoa vai lá no local e olha o histórico, só serve pra isso, porque nas nuvens tá lá o registro, né? Tá tudo lá. Então, é anônimo entre várias aspas, sabe?
É anônimo entre quem você conhece que vai usar seu computador, só.
Play ticker ticker.
Porn detected. Porno ringtone. Okay. Hot chick amateur girl calling
no,
sexy.
No.
Pussy anal dildo ringtone.
Alexa, stop! Uma coisa que vai meio contra o que a gente tá indo nesse episódio aqui, que a tecnologia fica cada vez mais invisível, é um computador super diferentão que a HP apresentou, acho que faz 2 anos, chama Sprout. E ele é um computador que não tem... Ele parece, sei lá, um all-in-one, um iMac, um Surface Studio da vida, mas ele não tem teclado e mouse. Ele tem uma câmera de alta resolução que detecta os seus movimentos embaixo dela, e o método de entrada é principalmente por toque. E, ok, né, a HP vende isso como se fosse uma tecnologia imersiva. Se você for entrar na página do produto, é uma coisa super do futuro, assim, pra eles é como se fosse, assim, um computador que todo mundo vai ter no final das contas, e, enfim. E uma tecnologia imersiva, experiência intuitiva e trazer o conteúdo pra vida. É uma coisa mais pra criação, de fato. Mas eu acho que com tanto trambolho, com tanta tecnologia embutida, isso faz com que, em vez de ser uma tecnologia imersiva, faz com que seja, não sei, sabe, um estorvo na vida. Eu acho que quando a gente fala de um negócio de miniaturização, de tecnologia cada vez mais presente nas nossas vidas, isso vai meio que contra isso, né? Contra um dispositivo que lá é fixo e que, enfim, faz umas coisas assim que um computador normal não faria. Isso é, obviamente, mais pra criação, não exatamente pra um assistente, como a gente falou muito aqui, mas é a ideia... É que a gente cada vez menos dependa de coisas físicas, né? A gente cada vez dependa menos de coisas que... Enfim, o jornalismo de tecnologia como um todo, ele tá indo pra um caminho de falar menos de coisas físicas, menos de produtos, de gadgets, e falar mais de inteligência artificial. Tanto que eu fiz um... A gente publicou muita coisa sobre inteligência artificial nessa semana que passou, porque o AlphaGo derrotou o melhor jogador de gol do mundo, 3-0. E ele se aposentou, né? Então, você não vai se aposentar, mas a inteligência artificial do Google vai se aposentar daqui a pouco. E aí, olha...
Com 2 anos de trabalho, você com 49.
E aí, eu fiz uma busca e contei, assim, quantos posts sobre inteligência artificial relacionados à IA a gente publicou nos últimos anos. E a diferença, tipo, em 2009 a gente publicou 2. Em 2012 a gente publicou 8. Em 2014, 27. Em 2015, 31. E em 2016, 72.
Nossa.
Então, é praticamente exponencial, assim. Então, cada vez mais a gente fala de inteligência artificial, que é uma coisa que você não enxerga, porque é uma coisa que está embutida num produto qualquer, ou enfim.
Você não enxerga justamente porque ela faz o uso da tecnologia ficar natural.
Sim.
E aí você não percebe que tem alguma coisa ali atrás que tá pensando por você, pra você não ter que pensar, né? Simplesmente acontece e pronto, é isso.
Então, a solução pra deixar a tecnologia mais natural é usar a inteligência artificial. Olha só.
Ah, rimou. Do Sprout, eu ia falar só que é um pouco de sacanagem a gente citar eles no final desse programa, né? Porque a gente criou todo um cenário aqui falando sobre novos métodos de interação e sobre implante cerebral e como a tecnologia vai ser daqui 10 anos. E aí você vem e fala de um trampolhão. Tipo, é um pouco de sacanagem, mas... Mas tudo bem.
A gente tem que lembrar que o Sprout ele é um equipamento, que nem o Riga falou, para o pessoal que trabalha com criação, né? Então, se você está trabalhando, por exemplo, fazendo quadrinhos ou então ilustrações, talvez ele seja uma boa opção para você, né? Talvez, porque ele também, eu acho que até para esse pessoal ele é um pouco esquisito, mas talvez, né?
É até interessante citar o Sprout, ter um contexto aqui, porque assim, quando ele surgiu, era uma forma super avançada de você imaginar o seu ambiente de trabalho, né? Como aquela máquina, a gente falou sobre ele no episódio sobre impressora 3D, eu acho. Que, né, como ele poderia facilitar isso, ele escaneia os objetos ali na sua mesa, você não precisa renderizar do zero e tal, ele consegue te adiantar alguma coisa ali e tal. Então, assim, naquela época, que nem faz tanto tempo, né? Era uma forma super avançada de pensar em como otimizar o seu ambiente de trabalho. Só que era uma imaginação dentro de um contexto ali, de como a gente já fazia as coisas. E, de repente, a gente vem e pensa por fora daquilo que a gente estava fazendo, né? Que é o que a gente está falando agora, por exemplo, em abril, se não me engano, final de março, que o Elon Musk falou que estava fundando lá a Neuralink, que é uma empresa que vai fazer implante no cérebro para tentar equalizar aí o jogo entre humano e máquina, né? Então você vai poder virar um ciborgue aí, se aproveitar do potencial da máquina para ser mais inteligente também. Então, assim, quando você vem com essa abordagem diferente do que a gente já estava acostumado, faz aquilo lá parecer completamente trambolhão, assim, né? Então, o cenário muda muito rápido. Então, eu acho que é interessante usar esse paralelo, porque, assim, pra mim, sempre que falam dessa questão da internet das coisas, da realidade aumentada, agora da realidade mista, da ambient technology, né? Então, assim, sempre que você vem com todas essas questões pra mim, smart homes, eu sempre fico imaginando isso, né? Como você pensar um pouquinho diferente ali, com uma abordagem diferente pra resolver um problema, faz tudo que você tinha pensado antes parecer um trambolhão da década de 80, né? Então, aí eu fico imaginando como é que vai ser esse mundo que a gente tá discutindo nesse episódio inteiro, porque não vai ser tão simples quanto tirar o seu smartphone do bolso, trocar o SIM card e colocar em um smartphone novo, né? Você olha, por exemplo, a sua casa hoje, você faz lá o plano, a arquitetura dela, aí você passa toda a fiação elétrica, aí você bota o tijolo, bota dentro do conduíte a fiação, passa o reboque, pinta e já era. Você não vai nunca mais mexer naquela fiação. E como é que vai ser quando a casa inteira estiver conectada, quando a casa inteira estiver te ouvindo e for inteligente, e você precisar fazer upgrade de um dispositivo só para ele te ouvir melhor? Não vai ser como trocar um smartphone, entende? Ou, por exemplo, quando você tiver um implante no seu cérebro, em alguma parte do seu corpo que se conecte ao seu cérebro, sei lá, e você fala, puta, vai sair um modelo novo que utiliza uma abordagem diferente, que tem mais precisão para identificar seus pensamentos, e agora você consegue digitar 1000 palavras por segundo em vez de 100 por minuto, sei lá. E aí? Toda vez você vai ter que, a cada ano, a cada 18 meses, você vai lá entrar, sentar na mesa de operação lá, deitar e abrir seu corpo e trocar o dispositivo, né? E essa é uma coisa que eu fico pensando também sobre como serão os upgrades nesse mundo aí.
A gente tem que inventar implantes modulares, tipo um Moto Brain Z.
Pluga na traseira da sua cabeça um projetor.
É, a gente só instala os pinos, os conectores do nosso cérebro e a gente coloca tudo isso fora.
Só que aí você tá andando na rua, passa um ladrão, bate a mão, leva o que tava conectado ali e você faz o quê? Você desliga e cai no chão? Tipo um robô sem bateria?
Não, realmente, não, a gente vai ter que torcer que grandes empresas consigam fazer implantes que não exijam nada invasivo, né? Que você use realmente um gadget em você e que não precise colocar. Esse é o plano do Facebook, do laboratório de pesquisas avançadas deles. Inicialmente eles conseguiriam colocar a mulher para digitar 8 palavras por minuto, mas isso com um implante cerebral, com a conexão direta com o cérebro, mas a ideia é criar dispositivos que não sejam ligados diretamente, justamente para isso, para ter uma aceitação maior, né? Porque para não transformar ninguém em ciborgue, só realmente colocar alguma coisa em você, mas e aí conseguir ler.
A precisão vai ser menor também, né? Do que se você tiver alguma coisa conectada diretamente ali na sua rede neural, sei lá. E outra coisa, o pino tá para fora, mas aí a Apple resolve usar o conector Lightning e o mercado tá adotando USB-C. E aí? A tecnologia é tão bagunçada hoje, e aí a hora que a gente pensa nisso de casas conectadas e seres humanos conectados agora, né? Se aqui isso é um termo já. Você fica pensando nisso, sabe? E os upgrades? E os padrões de mercado? E a evolução dos padrões de mercado, né? Como é que a gente gerencia isso aí?
É, tipo, segurança. Será que a bateria vai ser feita pela Samsung? Coisas assim que a gente tem que ver.
Pode crer, é. E outra coisa também, a Apple, aí você pode pensar numa solução, tipo assim, ah, mas, por exemplo, o primeiro Apple Watch, a Apple falava assim, ah, mas não tem importância se o relógio ser fraco e não ter processador forte, blá, 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 porque, na verdade, o relógio é uma extensão do smartphone. Tá tudo conectado no smartphone e esse dispositivo aqui você vai poder usar por 10, 15 anos, sei lá, né, chutando alto aqui. Que a gente falava, ah, não dá pra gente trocar o celular todo ano, o smartwatch todo ano, né, e porra, ninguém tem tanto dinheiro assim. E a Apple falou isso, não, relaxa, você vai trocar o smartphone, o relógio conecta e usa o processador do smartphone. Só que da mesma forma, não foi bem assim que aconteceu, né, no ano seguinte já vem outro Apple Watch e outros smartwatches com Android Wear, que fazem coisas que os primeiros não faziam ou que tinham uma autonomia de bateria diferente. Então, tipo assim, o upgrade é inevitável. A gente tem que fazer em algum momento, quando se fala de tecnologia. Que vai sempre ter alguma tecnologia nova com mais precisão ou que exige um processador mais rápido. Não sei como vão gerenciar isso, né? Mas é uma coisa a se pensar.
É isso aí.
Play ticker ticker.
Porn detected. Porno ringtone. Okay. Hot chick amateur girl calling
no,
sexy.
No.
Pussy anal dildo ringtone.
Alexa, stop!
Então é isso, vamos chegando aqui ao final de mais um episódio do Tecnocast. Para você participar dessa discussão com a gente, é só mandar um e-mail para tecnocast@tecnoblog.net. A gente lê no próximo episódio. E aproveita e indica esse episódio para um amigo seu, quem sabe um amigo que ainda não conhece o Tecnocast ou que ainda não está acostumado com a ideia de ouvir podcasts, né? A gente que ouve bastante podcast entende como é legal, os benefícios, como dá para aproveitar melhor o tempo e aprender com isso e tal. Mas muita gente não entende isso ainda, então talvez você possa ajudar indicando o Tecnocast para ele. Você pode conversar com a gente também nas redes sociais. Em todas elas eu sou @mobilon,
@paoloriga,
@ealecrim
e @venturafelipe.
Esse episódio vai ficando por aqui, mas a gente volta com outro daqui 15 dias. Até lá. Tchau, tchau.
Vai.
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.